bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal.
Olá, bom dia. Cumprimento a todos os ouvintes da rede CBN Amazônica. É um prazer para nós da Defensoria estarmos aqui mais uma vez.
E aí a gente já começa fazendo o questionamento, né? Hoje a gente comemora aí o Dia da Consciência Negra no Brasil. Então, para começar esclarecendo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação da Defensoria Pública com toda essa temática.
A relação entre os dois é direta. Ao mesmo tempo em que hoje é um marco da conscientização da importância do negro na sociedade, do reconhecimento do seu valor, da cultura, das inúmeras lutas que pessoas negras desenvolveram e desenvolvem ao longo do tempo, hoje também é uma oportunidade para lembrarmos da vocação constitucional que a Defensoria Pública possui de promover direitos humanos e também do seu dever instituído por lei de exercer a defesa dos direitos individuais e coletivos da população negra, que é um grupo vulnerabilizado pelo racismo e merecedor da proteção especial do Estado.
Muito bem. A cada dia que passa, a gente escuta mais de racismo estrutural. E a gente usa como exemplo que neste ano, né, o Tribunal Superior do Trabalho condenou um ex-prefeito por desviar servidoras do município para trabalhar na sua casa. E aí, devido a esse exemplo, você pode explicar aqui para os nossos ouvintes o que é o racismo estrutural?
Nesse caso em específico, um dos ministros que participou do julgamento destacou que as duas trabalhadoras negras foram tratadas pelo ex-prefeito como se fossem mercadoria, como se fossem propriedade dele, como se ele ainda estivesse no período colonial. Até hoje, essa forma de pensar ainda é disseminada por pessoas brancas que, ao longo do tempo, tiveram intocados esses privilégios, explorando a mão de obra negra. A essa forma sistemática, recorrente de discriminações contra a população negra por meio de atos conscientes ou inconscientes, e que são reproduzidas dentro da estrutura brasileira, criando desvantagens e privilégios para os indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertençam, nós chamamos de racismo estrutural. No Brasil, o racismo é como uma doença que afeta todas as áreas. Na área econômica, por exemplo, a população negra é a que mais sofre com o desemprego. Quando empregada, é aquela que recebe proporcionalmente um menor valor pelo mesmo exercício de tarefas das pessoas brancas. Na saúde, é a população negra que mais sofre com a precarização e com o sucateamento do SUS. Também no campo educacional, a juventude negra é aquela que mais sofre com a evasão escolar, com a defasagem idade série e também com a repetência. E até na distribuição do espaço nas cidades, a população negra geralmente está nas áreas mais degradadas, onde mais se sente a ausência do serviço público. Como podemos ver, o racismo é real e produz efeitos muito negativos.
Doutor, infelizmente o racismo ele é real. E eu queria que o senhor falasse um pouco quem tem a responsabilidade pela luta contra o racismo e o que, que a gente pode fazer.
Essa responsabilidade é de todos. Vejam que curioso, ainda nesse ano, no mês de abril, o Instituto IPEC, que é o antigo IBOP, realizou uma pesquisa com 2.000 pessoas para saber qual é a percepção do brasileiro sobre o racismo. 81% das pessoas afirmaram existir racismo no Brasil, mas apenas 11% delas reconheceram que possuem alguma atividade, alguma ação de caráter racista. Isso parece meio contraditório. Então vejamos que a responsabilidade não é aquela projetada para o outro, como muito se pensa por aí. É uma responsabilidade de todos. Então, um dever inicial é informar-se sobre o tema. Esse processo nós chamamos de letramento ou alfabetização racial. É um dever de todos também denunciar casos de racismo às autoridades competentes. Quanto às instituições que hoje no Brasil, em sua quase totalidade, são compostas por pessoas brancas, é necessário cursos de aperfeiçoamento, de conscientização sobre a temática, é necessária a adoção de medidas afirmativas, como a adoção de cotas para ingresso em concursos públicos. A Defensoria Pública, recentemente, há duas semanas, aprovou por meio do seu Conselho Superior, de forma unânime, a previsão de cotas para pretos, pardos e indígenas em seu próximo concurso público. O Poder Judiciário, na semana passada, realizou a atividade representatividade negra no sistema de justiça. Então, é um trabalho de todos, tanto das instituições que precisam reproduzir a pluralidade do nosso povo em seus quadros, como também dos indivíduos. Todos podem ajudar na luta antirracista.
Muito bem, defensor, realmente uma pauta muito importante. Hoje é o dia da consciência negra, mas a gente precisa ter essa consciência todos os dias. E eu queria agradecer hoje por você participar aqui hoje com a gente no Jornal da Manhã.
Obrigado, que todos os ouvintes tenham um ótimo dia.